9h35. Em abril, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão da decisão sobre a revisão da vida toda, que permite um novo cálculo da aposentadoria. O que muda e quem pode se beneficiar? É o que nós vamos saber agora com o advogado Diego Londero, especialista em direito previdenciário, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana. É primeiramente um prazer estar aqui e conversar com esse tema tão importante que depois dessa revisão mudou a vida de, tem mudado a vida de milhares de aposentados pelo Brasil.
E o que é exatamente a revisão da vida toda?
A revisão é uma possibilidade do segurado de incluir as contribuições anteriores a 94, caso seja mais favorável. Vamos lá, deixa eu explicar de uma maneira bem fácil. Como que era feito o cálculo da aposentadoria? Do segurado. O segurado, ele foi lá, contribuiu, vamos pegar um segurado, contribuiu lá de 1980, começo de 90 e foi se aposentar em 2015. Para o cálculo da aposentadoria dele, o tempo de contribuição pegou integral, certo? Uhum. Porém, os salários de contribuição para fazer a média, para ver quanto que ele ia receber, começou a ser computado a partir de 1994. Então, quem tinha contribuições anteriores a 94... não eram inclusos esses salários. Então, o Supremo Tribunal Federal, com esse julgamento dessa ação, ele possibilitou o segurado que tinha contribuição anterior a 94 de incluir para fazer o cálculo na sua aposentadoria quando mais favorável para ele.
Agora, por que o STF resolveu incluir, né? Resolveu aceitar essa inclusão? Não havia uma regra? Não era uma regra o cálculo a partir dos valores desde 94?
Sim, na verdade, tinha uma lei, uma lei transitória que visava, geralmente, que visava discutir isso, certo? Colocou aquela lei, foi lá em 99 que teve essa lei, e essa lei ficou vigente até 2019, quando teve a emenda constitucional. Uhum. Como que era uma regra transitória? Em tese, uma regra transitória ela não poderia ser mais prejudicial do que uma regra geral. Então, com essa decisão, com essa discussão que teve e chegou no Supremo Tribunal Federal, ele falou, olha, pode ser sim utilizado a regra geral, que era anterior, quando mais favorável. Por quê? Quando o legislador fez essa lei transitória, em tese ele ia colocar uma lei geral posteriormente, ia colocar uma regra definitiva, mas não aconteceu, só aconteceu em 2019. Mas a visão dele naquela época foi o seguinte, a pessoa ela começa a trabalhar por baixo, começa um cargo pequeno na empresa e ela vai progredindo ao longo da vida, sendo que os melhores salários dela possivelmente é mais para o final da sua carreira, certo. Ela está mais no ápice. Então, essa lei, em tese, ela beneficiou a maioria da população. Porém, aquelas pessoas que teve salários bons anteriores, antigamente, essas foram as mais prejudicadas. Então, não pode uma regra transitória ser mais prejudicial do que uma regra geral.
Tá certo. Então, quer dizer que o STF diz que é válido considerar, então, salários para o cálculo da aposentadoria. Mas para quem vale exatamente? Quem tem direito a essa revisão?
Tá. Então, nós temos que ver três requisitos. Quem teve contribuições anteriores a 94, quem se aposentou entre 99 até 2019, que foi a vigência da lei, e quem recebeu o primeiro benefício há menos de 10 anos. Então, se a pessoa se enquadrou nesses três requisitos, ela pode ter, sim, o direito de revisar.
Então, só quem está aposentado há pelo menos 10 anos é que pode.
Isso. Então, nós, não só aposentar. Nós estamos falando de aposentados, pensionistas, quem recebe algum tipo de auxílio também, que está dentro desses três requisitos.
Tá certo. Agora, há muitas ações na Justiça pedindo essa revisão?
Tem bastante. Quando foi feito o julgamento, a AGU, na verdade, ela se posicionou que dava em torno de uns 46 bilhões de reais ali, que daria um rombo, que eles falavam. Eles falavam na época, era o principal ponto para não ser aprovado, que daria, na verdade, um rombo de 46 bilhões no cofre da União. Então, calculando isso, nós vemos que tem bastante ação na Justiça. Hoje, é uma ação de exceção, na verdade. Cerca de 10%, 10% para baixo tem direito, todos aposentados têm direito a essa revisão, certo? Uhum. Para 90% não é vantajosa, então nós estamos falando de 10% disso. Mas não são 10% de todos aposentados que podem entrar ou que já entraram com essa ação. Então, pegando assim com base, nós acreditamos que uns 2% dos aposentados do Brasil têm ingressado no Poder Judiciário para ser revisado sua aposentadoria.
Agora, esse cálculo é muito difícil, porque antes de 94 a gente não tinha o real, né? Era uma outra moeda.
Sim.
Como é que é o cálculo, então?
É, na verdade, temos que atualizar, porque, vamos falar aqui, tinha cruzeiros, cruzados novos, foram passando ao longo de bastante tempo as moedas, porque tem aposentado que começou a trabalhar lá em 1970. Agora, de cabeça, nem sei a moeda que era. Mas daí tem que atualizar esses valores, tem que atualizar todas aquelas contribuições anteriores a 94 para a moeda real e também colocar as contribuições posteriores. Faz uma média geral de 80% das maiores contribuições, aí consegue ver a média. Se por acaso essa média com a inclusão foi maior que a RMI, RMI é a renda mensal inicial. Quando a pessoa se aposenta, vai estar escrito, olha, sua renda mensal inicial vai ser o valor X, que é o salário de benefício dela. Se por acaso incluir as contribuições anteriores a 94, deu uma renda maior do que quando ela se aposentou, nós estamos falando de uma revisão viável.
Entendi. Bom, e essa revisão, ela é automática ou tem necessariamente que entrar na justiça?
Olha, ela tem que ser provocada. Não é automático. Depois do julgamento, ela começou em dezembro, na verdade o julgamento foi em dezembro, e só foi publicado o acórdão agora. Então demorou esse tempo todo para publicar o acórdão. Mas desde 2 de dezembro, salvo engano, já foi julgado em plenário lá no STF e foi aprovado. Então já foi fixada a tese desde aquela época. O INSS, no próprio sistema dele, ele deu a opção da revisão da vida toda. Certo? Mas ele não fala lá nada. Se qual que vai ser o valor da nova RMI, qual que diferença que a pessoa tem para receber, entendeu? Porque quando nós falamos de revisão, nós vemos, primeiramente, se é vantajosa, certo? Por exemplo, a pessoa recebe, se aposentou com R$1.000 e ela tem direito a R$1.200. Então, nós estamos falando uma diferença de R$200 por mês, sem atualizar, sem nada. Então, ela deixou de receber esses R$200 por mês ao longo de um certo tempo. Na justiça, nós podemos cobrar retroativo aos últimos 5 anos. Então,
isso que eu ia perguntar. Tem retroativo, então.
Tem retroativo. Nós vemos duas situações. A diferença mensal e o que ela deixou de receber nos últimos 5 anos. Então, não é automático. Tem que entrar ou no INSS ou pode entrar na justiça direto, desde que seja mais favorável.
Tem que fazer esse cálculo,
isso,
né?
Tem que
fazer
ver o cálculo. Porque o cálculo, na verdade, que vai ver, que vai instruir o processo, na verdade, para ver se aquele aposentado tem direito ou não de revisar pela regra da revisão da vida toda.
Uhum. A parte essa regra da revisão da vida toda, né? Existem outras formas de rever o valor da aposentadoria de benefícios?
Tem sim. Na verdade, são diversas revisões. A pessoa estando dentro do período decadencial de 10 anos, ela tem o direito de revisar. Porque quando você aposenta ou recebe algum benefício, vai chegar uma carta de concessão para você e vai falar, olha, a partir do primeiro recebimento, vou falar numa aposentadoria que é mais geral. A partir do primeiro recebimento, você não pode renunciar mais o seu benefício, certo? E você tem o prazo de 10 anos para revisar.
Entendi.
Tá? Então, partindo desse pressuposto que a pessoa está dentro da decadência, ela pode ver, ou o INSS, que acontece bastante, calculou alguma contribuição errada, não concluiu ou não incluiu algum período. Tem uma revisão bem interessante também, que é a revisão de período especial. Supondo que a pessoa lá atrás trabalhou em alguma atividade insalubre, com ruído, um ruído muito alto, trabalhava numa fábrica, tinha ruído acima de 95 decibéis lá, e não foi reconhecido aquele período especial na aposentadoria dela. Então, o que ela pode fazer? É uma revisão essa. Ela pode pedir o reconhecimento desse período especial, para quê? Para aumentar em tese o tempo de contribuição. Hoje, com 25 anos trabalhando numa atividade especial, você pode pedir uma aposentadoria especial, que em regra ela é bem mais benéfica do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas caso essa pessoa, por exemplo, não tenha trabalhado esses 25 anos numa atividade especial, trabalhou 5, para homem aumenta 40% a mais o tempo de contribuição e para mulher 20%. Então, esse período especial reconhecido, ele vai aumentar o tempo de contribuição e, em tese, ele melhora o fator previdenciário. Que o fator previdenciário é aquele fator que incide diretamente na sua aposentadoria para reduzir.
Entendi. Nós temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte e Dalino, Ricardo. Ele diz o seguinte, ele pede para o senhor repetir os critérios para se conseguir a revisão da vida toda, né? Porque o senhor falou em 3 critérios. Ele
Isso.
queria que o senhor repetisse e quer saber se é preciso cumprir os 3 critérios ou apenas um deles.
Tá, então vamos lá. Ó, primeiramente, tem que ter contribuição anterior a 94, porque a revisão da vida toda é o pedido de inclusão das contribuições anteriores a 94 para fazer a média, certo? É o primeiro critério. Ele tem que ter se aposentado na vigência da lei transitória, que é entre 99 e 2019. E o último critério, em tese, ele tem que ter se aposentado há menos de 10 anos, que nós estamos falando de um prazo decadencial. Então, tem que ter cumprido esses 3 requisitos. Caso a pessoa também tenha se aposentado há mais de 10 anos, tem que ver se, no caso dela concreto, tem algum tipo de afastamento da decadência. Por exemplo, vamos supor lá que a pessoa se aposentou em 2012. Em regra, teria até 2022 para revisar o seu benefício. Certo? Só que depois que ela se aposentou, ela entrou com uma ação trabalhista de um período que ela trabalhava, que foi considerado para na aposentadoria dela. Então, é possível entrar com uma revisão para incluir aquele período trabalhista reconhecido para melhorar sua aposentadoria. E aí o prazo decadencial já muda, porque o prazo decadencial começa a partir do trânsito em julgado daquela ação trabalhista. Então vai renovar o prazo decadencial de 10 anos para ela se aposentar nesse caso. Então, em regra, tem que ter, na revisão da vida toda, contribuição anterior a 94, se aposentado dentro da regra transitória, de 99 até 2019 e menos de 10 anos de aposentado.
A nossa ouvinte Simone está perguntando assim, ó, e para quem se aposentou em 1999 e tem 20 anos de aposentadoria, pode requerer a revisão da vida toda?
Nesse caso, muito provavelmente não, porque como que ela se aposentou em 99, ela teria em tese até 2009 para requerer a revisão da aposentadoria dela, por causa do prazo decadencial de 10 anos.
Então, só quem se aposentou há 10 anos.
Isso, exato.
Então, depois de 10 anos de aposentado, você não tem mais direito de pedir nenhuma revisão? Ou tem ainda alguma revisão?
Em tese, não. Porque daí tem um prazo, tem uma lei específica que visa esse prazo, que reconhece prazo de 10 anos. Os tribunais todos aceitam esse prazo decadencial de 10 anos. Porém, tem algumas situações específicas, igual, por exemplo, naquela ação trabalhista, que eu mencionei que a pessoa entrou posterior, a que a ação foi ser resolvida posterior à aposentadoria. Então, mesmo que tenha se passado 10 anos da aposentadoria, mas não do trânsito em julgado daquela ação trabalhista, ela pode ter o direito. Um outro caso também, quando você entra com alguma revisão, mesmo que seja indeferida pelo INSS, o prazo ele interrompe e começa a contar posteriormente a partir do indeferimento daquela nova revisão que você fez. Por exemplo, a pessoa se aposentou em 2010. Em 2018, ela entrou com uma revisão no INSS, uma revisão administrativa. E aí o INSS foi lá e indeferiu essa revisão administrativa em 2018 mesmo. Eles foram lá e indeferiu. Então, a Turma Nacional de Uniformização, ela reconheceu que quando tem um indeferimento de uma revisão, o prazo decadencial é interrompido.
Quando o aposentado pede revisão dentro desse prazo, né, de 10 anos, ele tem o benefício de alguma forma suspenso, bloqueado, paralisado?
Não tem.
Não tem esse risco?
Não tem esse risco. Tem um risco, na verdade, de algumas revisões, que o valor ele pode diminuir. Quando você vai fazer esse pedido administrativo, no próprio sistema do INSS, ele fala lá, olha, pode ter o risco de diminuir, porque na verdade o INSS, quando você vai pedir a revisão, ele vai analisar tudo, ele vai analisar tudo. Se todas as contribuições estão regulares, se todos aqueles vínculos são regulares, às vezes pode passar alguma coisinha, geralmente é contra o aposentado, é contra o segurado. Mas pode acontecer também que passe alguma coisa a favor do segurado. E na revisão, não sendo reconhecido, pode vir a reduzir o benefício, sim. Mas enquanto está no período, não pode ser suspenso, não pode ocorrer qualquer problema com a aposentadoria daquela pessoa.
E até quando vai o prazo para entrar na justiça pedindo a revisão da vida toda?
Olha, hoje nós estamos em 2023. Se nós falarmos que a emenda constitucional, que foi a reforma da Previdência em novembro de 2019, estamos calculando aqui até 2029.
Ah, é?
2029. Porque a partir de novembro de 2019, quando teve a reforma da Previdência, foi através de emenda constitucional. Então, não é mais uma regra transitória. Agora, é uma regra geral que todo mundo que se aposentou a partir de novembro de 2019, ela pegou alguma regrinha transitória, salvo se tinha direito adquirido. Então, é uma possibilidade também. Fala, olha, eu me aposentei em 2020, eu não tenho direito à revisão da vida toda? Depende. Se, por acaso, ela já tinha o direito adquirido, que ela já cumpriu os requisitos de uma aposentadoria anterior a 2019, ela pode ser, pode revisar com a inclusão das contribuições.
Bom, e a partir de 2019, com a reforma da Previdência, como que é o cálculo da aposentadoria? Assim, desde 1994, é a média, seria?
Isso. A partir de 2019, quando teve a reforma, ele apresentou diversas regrinhas transitórias. Para quem já era segurado do INSS e não cumpriu os requisitos ainda. Então, como que foi feito? Ele apresentou regras de transição por idade e por tempo de contribuição. Paga pedágio, pedágio de 50%, pedágio de 100%. Tempo de contribuição, por idade, mas a regra geral do que vai ser agora a aposentadoria é aquela aposentadoria por idade. A pessoa, o homem, 65 anos, com 20 de contribuição, e a mulher com 62 anos, com contribuição também.
E o cálculo da contribuição desde 1994?
Isso.
Seria o quê? A média de todos os salários?
Não. Na verdade, quando a pessoa ela tem 15 anos de contribuição, ela vai receber 60% da média. Vai ser feita a média, ela vai receber 60%. Passou de 20 anos, a cada ano trabalhado, ela vai receber 2% a mais. Certo? E então, tem a regrinha dos descartes. Qual que é o valor? Vai descartando as menores contribuições até o limite mínimo de 15 anos, que precisa de 15 anos para se aposentar, certo? Então, vai descartando, 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 até chegar uma média ali, vai ver quando fica no máximo da aposentadoria, entre a porcentagem a mais que vai dar no benefício dela e os descartes das piores contribuições.
Entendi. Tá certo. Muito, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigado. Obrigado a todos.
Nós conversamos com o advogado Diego Londero, especialista em direito previdenciário, que nos explicou sobre como funciona a revisão da vida toda.